E vamos fazer hoje um Fale com o Coca. Se você tem alguma dúvida, pergunta, questão, não vai sofrer sozinho. Manda pro falecomcoca@cocatec.com.br. E se eu souber, eu te ajudo, claro. Tem duas maneiras só de aprender. Uma delas é você se inspirando, copiando o exemplo dos outros, aprendendo com os outros, ou então apanhando. Eu posso dizer que já apanhei bastante e também já aprendi muito com os outros. Isso significa que a gente pode crescer junto. Portanto, se você tem alguma dica legal, não vai guardar só pra você. Manda pro falecomcoca@cocatec.com.br que vira pauta aqui no programa. Coca, uma vez você falou de uma carteira bem enxutinha, minimalista, aqui no Brasil, que tinham dois modelos. Qual era mesmo? Optar pela minha memória é a pior coisa que você pode fazer. Eu tenho uma Dobra, que é minimalista, de Tyvek, e tem também as carteiras da Shimp, que já são de couro, mas ambas minimalistas. Coca, você fica falando aí de código de resgate. Como é que eu resgato um código de resgate? Porque agora complicou tudo. Primeiro que não tem mais App Store no iTunes. Segundo que na App Store também mudou o local de resgate de código. O que você tem que fazer é lá no iPhone, pegar só no iPhone, porque, como falei, no iTunes não tem mais App Store, não tem outro lugar pra você fazer isso, senão na própria App Store. E aí, quando você tá logado, em quaisquer das abas, exceto na busca, se eu não me engano, tem a sua fotinho de perfil pra você acessar a sua conta. E quando você acessa a sua conta, aparece lá as opções compras, resgatar cartão de presente ou código e finalizar a sessão. Obviamente, você vai aonde? Nessa opção de resgatar cartão presente ou código. Aí você entra ali no código e digita o seu código e ele vai fazer o download. Coca, eu usava o Loco, tô brincando, Loco, como gerenciador de senhas, só que depois do iOS 11 ele não abre mais, ficou meio esquisito. Substituo pra algum outro. Gerenciador de senhas, você tem que fazer uma escolha muito consciente. Eu optei pelo 1Password, já tô quase 10 anos com 1Password e não tenho muito do que reclamar. É perfeito? Não. Mas é o que funciona comigo. Às vezes o pessoal, mas tem um outro. Outro dia falaram de um outro, qual era? Não lembro. Eu uso esse aqui há mó tempão, 10 anos que eu uso. Mas agora tá com um problema. Agora quando eu tento fazer tal coisa, não consigo mais. Mas ele é bom, só não funciona agora. Isso aconteça com aplicativos que não são fundamentais, ok. Agora com senhas, não dá pra suportar. Ele tem que funcionar totalmente azeitado. Qual que eu pensei em pegar um fone da Bose, o QuietComfort 35, mas eu tô em dúvida. Pego esse ou um Beats Studio 3 Wireless? Pois bem, o meu sonho de consumo é um QC35. Isso porque ele tem cancelamento ativo de ruído, assim como o Beats Studio 3. Ele tem até uma vantagem, que é o chip W1 da Apple do Bluetooth. Se você quer um fone Bluetooth, às vezes pergunta, pô, eu queria um fone Bluetooth que eu pudesse alternar com facilidade, sem ter que ficar pareando, dispareando. Eu quero fazer uma troca rápida entre os dispositivos. O melhor é o W1, o melhor são os AirPods. Eu uso bastante, jogo pro Mac, jogo, não é tão natural assim, tem um som rolando no Mac, não migra naturalmente pro Mac. Eu tenho que forçosamente dar um Alt F11 para fazer a migração, mas funciona bem. Beats tá chegando agora, acho que vale a pena esperar um pouquinho para saber se ele é bom mesmo, diferente do QuietComfort. Também tem o da Sony, o MDR, MDX, 1000R, 1000X, alguma coisa assim. Então se eu fosse comprar hoje, compraria um QuietComfort, mas se eu fosse comprar ano que vem, eu reavaliaria a situação. Peraí, o que estão falando do Beats Studio? Qualidade do som tá bacana? O cancelamento de ruído tá bacana? Depois de um tanto tempo de uso, continua bacana? O W1 sim faz diferença, mas pro uso que eu faria. O AirPod é pra usar no dia a dia. Então eu quero ficar alternando entre iPhone, iPad, Mac, Apple TV. Já o QC35 com cancelamento de ruído, eu vou usar quando estiver no avião, quando estiver viajando, vai estar pareado com o iPhone. Não é pro uso do dia a dia. Então o W1 não faria falta pra mim. Mas se faz falta pra você, se você quer esse, entre aspas, desempenho Bluetooth dos AirPods, aí já vai de Beats Studio 3. Qual que eu tô aqui no impasse danado? iPhone 7 com 128GB ou um S8 de 64GB? Esse é um impasse danado mesmo, porque você tá querendo escolher duas plataformas diferentes. Hoje, sinceramente, não faz diferença você pegar iPhone ou Galaxy. Vai ter, em alguns casos, que a performance de um vai ser melhor do que a de outro. A câmera do Galaxy hoje já tá bem boa. Claro que se você usar a câmera dentro dos aplicativos, vai sofrer um pouquinho. A câmera nativa é que você tem que usar. Então tem alguns ajustes que você vai ter que fazer, mas também tem alguns ajustes que você faz no uso do iPhone. Então, quaisquer das plataformas, você vai estar bem. A questão é, você tem Mac? Se você tem Mac, nem pensa em Android. Você tem que usar um iPhone. Você gosta do Google Assistant? Então você nem tem o que pensar. Vai de Galaxy. Os aplicativos que você mais usa, eles desempenham melhor em que plataforma? Quanto que você vai ter que gastar para migrar os aplicativos para nova plataforma? São outras perguntas que você tem que fazer. Agora, iPhone ou Galaxy Foi-se um dia em que isso faria diferença. Hoje, já não faz mais. Tá, Coca, mas eu tô aqui com o meu iPhone 6, ele tá dando umas engasgadas. Queria trocar por um iPhone 7. Você acha que ele vai aguentar por 2 anos? O 8 e o 10 não me empolgaram, principalmente pelos preços. Então, eu digo que hoje tudo já tá bom o suficiente. Claro que não tá bom o suficiente. Tem muito ainda pra evoluir. A coisa pode ser muito mais rápida. Então, agora, como a gente tem poder de fogo, a gente tá entrando pesado nessa realidade aumentada. Então, daqui a 2 anos, 5 anos, o poder de fogo do iPhone 7 não vai ser lá essas coisas. Vai ficar devendo. Eu digo que tá bom o suficiente pra hoje. Mas é claro que tem muito pra evoluir. Seria um contrassenso se eu dissesse o contrário. Então, daqui a 2 anos, o iPhone 7 vai ser como se fosse hoje o iPhone 6. Portanto, sendo objetivo, aguenta 2 anos? Sim, aguenta tanto quanto hoje o iPhone 6 aguenta 2 anos. Coloca agora no iOS 11, quando eu faço uma pesquisa no Spotlight, eu preciso digitar exatamente o nome do aplicativo que eu quero abrir. E outra, ele busca em diversas fontes, exceto no aplicativo. O aplicativo é a última coisa que aparece. Pois bem, eu tô no beta e eles corrigiram isso. Tem um comportamento no iOS 11 diferente, que é esse. Ele primeiro mostra os resultados da busca e lá embaixo o nome do aplicativo. Agora o nome do aplicativo tá mais em cima, não sei se isso tem a ver com as sugestões da Siri, que algo que pode ser mudado pelo servidor. Eu sei que agora os resultados de aplicativo aparecem em cima, isso é uma coisa. Outro comportamento diferente no iOS 11 é que se você desabilita a busca lá em ajustes, Siri e busca, se você desabilitar a busca de dentro do aplicativo, ele não aparece mais na busca do aplicativo. Ou seja, fui lá no Dropbox dentro de ajuste, busca e Siri e falei, busca, não traz os resultados dentro do Dropbox não. Ele vai falar, ok, legal, não vou trazer. Só que nessa, ele não traz mais o aplicativo Dropbox. No meu betinho aqui, tá funcionando como antes. Eu digito Drop, aparece primeiro a sugestão do aplicativo Dropbox, e embaixo as buscas e sugestões com Drop. Portanto, dá uma futucada e dá uma mexida pra ver se fica do jeitinho que você quer. E Coca, como é que eu volto pro iOS 10? Hoje não tem mais como você voltar pro iOS 10, você tá preso no iOS 11. Coca, qual é a diferença de 4G dados e 4G pra voz e dados? Agora você tem essa opção no iOS 11, se bem que nos meus ajustes aqui sumiu essa opção. Mas o 4G dados é 4G dados, é para você acessar a internet pura e simples. Já a voz, o protocolo 4G, a voz não vai como voz propriamente tal, vai como dados. A ligação no 4G é como se fosse voz sobre IP, é como se fosse uma ligação via Skype. Vai até melhor do que a ligação no 3G. Só que aqui no Brasil, agora que é o voo LTE, voice over LTE, esse protocolo tá chegando agora. Ou seja, como é que funcionava? Você usava o 4G para fazer o acesso à internet e o 3G para as ligações. Quando você estava ligando, falando com alguém por voz, você não estava usando o 4G, você estava usando o 3G. Você desabilitar o 4G voz vai exatamente desligar essa voz em cima de LTE e vai rodar via 3G. Qual que eu estou procurando? Algum ar-condicionado esperto, algum gadget que faça ele ficar esperto, para que eu consiga ligar e desligar ele via workflow ou via um aplicativo específico, via IFT. Pois é, dá uma olhada na Logitech, tem o Harmony. O Harmony, ele é um hub infravermelho. O que que significa isso? Tem um controle remoto universal para você controlar toda a casa, mas tem dentro dessa solução Harmony, na harmonia em inglês, é um hub onde ele envia comandos infravermelhos. O que que significa isso? Eu posso pegar o IFT, conecto o meu Harmony no IFT e digo o seguinte, ó, aconteceu aqui tal evento, qualquer uma daquelas regras, receitas do IFT, e eu mando uma mensagem pro Harmony e o que que o Harmony vai fazer? Aquilo que eu quiser. Posso dizer, são 6 horas. 6 horas é hora de ver TV. Liga a TV. Deu 10 horas. 10 horas, hora de baixar o volume da TV. Coloca o volume da TV, sei lá, em 20. Ah, agora tá de manhã. Coloca o volume da TV em, sei lá, 30. Ah, tô chegando em casa, quero temperatura confortável, né? Tá quente. Então, liguei o carro, tô saindo do trabalho, faço toda aquela minha automação. Dá um cutuco no Harmony. Ó, tá na hora de ligar o ar-condicionado. E aí ele manda os comandos, como se você estivesse apertando o botão de controle remoto do ar-condicionado. Obviamente, o seu dispositivo, seu ar-condicionado, precisa ter um controle remoto, precisa aceitar o infravermelho, mas acho que essa é a solução mais interessante. Tem algumas outras soluções onde você pega na tomada e você coloca um negocinho na tomada que vai ligar, cortar e ligar a luz, né, a energia, e assim ligando e desligando o dispositivo. Aí já seria para um ar-condicionado mais mecânico, né, que não tem um controle remoto. Vale a pena também dar uma olhadinha na China. Na China tem algumas coisas legais. Por exemplo, você tem o Sonoff, que é uma pecinha que você coloca dentro do interruptor, passa os fios do interruptor por dentro dele e assim você consegue ligar e desligar a luz pelo aplicativo. Você controla, é bem simples, você vai ligar e desligar, mas você vai conseguir fazer isso através de aplicativo. Coca, você falou outro dia sobre usar o iPhone como USB. Tem como eu conectar o iPhone na porta USB de um rádio de carro, por exemplo, e tocar as músicas? Não, não tem como. Tem alguns aplicativos que você conecta e ele até consegue ler o diretório das músicas, onde estão armazenadas as músicas. Baixam essas músicas, mas o programa precisa entender essa estrutura, né? O sistema de arquivos do iPhone não dá para conectar e tocar. Coca, me recomenda um microfone, mais uma interface de áudio, para comprar lá no Golpe Livre que gaste menos de 300 marcelinhas. Dá uma olhadinha na Behringer. Eles têm o C1U, se eu não me engano, é um microfone condensador USB, então você nem vai ter que se preocupar com a interface de áudio, você não vai ter que se preocupar com a conexão com o computador. Caso você queira algo em separado, dá uma olhada nessa mesma marca, porque tem umas coisinhas bem acessíveis. Coca, eu tô indo pro Canadá, quero comprar um Mac para gravar a guitarra, mas os Macs estão muito caros, tô pensando em pegar um usado. Qual que você pegaria? Se o que você quer é gravar a guitarra, que tal você comprar um gravador que grava guitarra? Porque senão você vai ter que pegar uma interface para gravar esse som, porque não tem um conector de guitarra no MacBook. Então considera pegar um gravador com um cartão SD, aí é só você conectar o SD para ler aquilo que você gravou, você fica independente. Você pode usar até o iPad para gravar, só precisa conseguir a interface. Quem é músico tá indo para uma linha de iPad, tá pegando o iPad e fazendo tudo no iPad, porque hoje tá com um bom poder de fogo. Ainda tem gente que usa Mac, mas é pesado, é desengonçado. Geralmente eles usam o MacBook Pro, mas se eu fosse fazer algo assim, eu procuraria um dispositivo, uma caixinha pequenininha que fizesse exatamente aquilo que eu preciso, no caso, gravar a guitarra. Coca, o Overcast removeu a função de podcast no relógio. Será que vai voltar? Voltar vai, um dia vai voltar, até porque agora a gente tem musiquinha no novo Apple Watch, mas não vai voltar tão cedo. Hoje você tem o Watch Player, mas é bem lento de usar, ainda tá sofrível, não tem uma solução. Agora, uma outra coisa que tá acontecendo comigo, Coca, é que eu eventualmente tomo choque no Apple Watch. Isso já aconteceu comigo, não exatamente tomar choque, mas quando eu coloco no braço, às vezes os pelinhos assim, sabe, ficam meio tipo arrepiados, assim, dá uma eletrostática. Provavelmente não é o relógio te dando choque. Provavelmente é você que tá carregado eletricamente e tá descarregando no relógio. Pô, Coca, mas o relógio ele não tá aterrado, isso é válido se ele tivesse aterrado. Você tem bateria, você tem energia no relógio, então isso serve como aterramento, vai pro próprio sistema do relógio. Talvez se você encostasse na fechadura, você tomasse o mesmo choque, mas pode ser um problema do relógio também. Dá uma olhadinha pra ver se esse problema acontece, né, do choque. Acontece quando você anda no carpete, né, em coisas que te carregariam eletricamente. Pô, Coca, ia ser bacana se o Apple Watch te desse sugestão de exercício em função da localização, do horário. Por exemplo, você chegou na academia, já pipoca ali. Seria maravilhoso, mas calma, um dia a gente chega lá. Aos pouquinhos a coisa vai ficando mais espertinha. Coca, como é que eu conecto o meu iPhone 6 numa TV? Você precisa pegar quais são as conexões da sua TV, ver lá se tem VGA, se tem DVI, se tem HDMI, e conseguir um cabo Lightning para essas saídas que tem na sua TV. A Apple vende algum desses conectores e aí você consegue conectar na sua TV. Uma outra opção é colocar na TV algum dispositivo AirPlay, como por exemplo o Apple TV, e aí no iPhone você manda a tela, você manda o conteúdo para esse dispositivo AirPlay, manda para sua TV. Lembrando que tem dois tipos de AirPlay, tem AirPlay só de áudio e AirPlay de vídeo também. Você pode ter uma caixa de som com AirPlay, aí você joga o conteúdo para essa caixa de som, só vai sair obviamente o som. Você entendeu? Só que eu tenho um Mac aqui com 256 GB de SSD e eu queria uma forma de acessar os arquivos de OneDrive, Dropbox, Google Drive, sem que eles ocupassem espaço no meu disco. Tipo um mapeamento de conexão de unidade de rede. Assim eu usaria o iCloud ou o Dropbox sem ocupar espaço no meu HD. Você tem uma solução, não sei se isso tá funcionando pra Mac, mas quem tem uma solução pra isso, que faz a coisa meio sob demanda, era o da Microsoft. Não faz isso, o OneDrive, acho que ele faz isso. Tem um carinha que ele não chega a ser tão automático assim, que é o ODrive. O de ovo, Drive. E ele conecta esses diversos serviços e você seleciona o que você quer baixar. Tá integrado no Finder, então você vai navegando pela pasta, ele te mostra a tua estrutura de pastas, e aí você diz, ó, isso não ocupa espaço, que é só a estrutura de pastas, e aí você diz, ó, agora eu vou trabalhar nessa pasta. Você marca aquela pasta, ele baixa, você altera o que tem que alterar, faz aquilo que tem que fazer, e depois desliga a sincronia, tudo pelo Finder. Coca, o backup aqui do meu Long Center Pro não tá rolando. É verdade, não tá rolando, o meu também não tá rolando. Esperar uma atualização pra corrigir esse problema. Coca, eu troquei de iPhone, tava com tudo certinho, backup no iCloud, desemparelhei o Apple Watch do iPhone antigo quando eu tava restaurando o backup pro novo. Só que quando eu fui emparelhar o relógio com o novo iPhone, mesmo escolhendo o backup mais recente, as informações de atividade não foram restauradas. Pois bem, backup é complicado, tem regrinhas. Se pode desemparelhar o iPhone iPhone antes ou não, tem alguns problemas desemparelhando, você garante que foi feito um backup, talvez esse seja o, né, não restaurar as atividades, talvez seja o comportamento padrão, talvez seja um bug. A princípio, eu diria que foi um bug, não querendo te culpar, a culpa é da Apple, mas você deu a garoteada em quê? Em não fazer um backup criptografado pelo iTunes. E aí, o que, que você faria agora? Você iria lá no backup e pegaria só essa parte de atividade e restaurava. Agora, não tem muita coisa que você possa fazer, senão ficar restaurando esse backup do iCloud que você não tem acesso, você não consegue pegar. Quer dizer, você até consegue, tem... tá na nuvem, tem alguns aplicativos que acessam esse backup, mas eu nem vou citar aqui, porque para você mexer nessa opção, você tem que ser safo para lidar com eventuais problemas que surjam, e sendo safo, você consegue achar essa informação na internet. Qualquer quando eu seleciono para sincronizar as pastas de mesa e documentos no iCloud, ele acaba sincronizando a mesa e também os documentos. Eu gostaria de sincronizar só os documentos. Isso também me incomoda um pouco, porque o desktop eu acabo usando como arquivos temporários, coloco muita coisa. Então eu tenho um certo receio de colocar a mesa. Então, um dia eu removo esse preconceito também. Mas eu lido com arquivos muito grandes e tudo fica ali na mesa. Desktop para mim é uma alegoria de mesa de trabalho. Então ainda tenho que organizar isso na minha cabeça. Mas os documentos eu gostaria de colocar sim no iCloud. Se você quiser isso muito, eu diria para você trabalhar com a opção nativa. Uma outra opção é você pegar os seus documentos e fazer dele um link simbólico para a pasta documentos que está no iCloud. Você fundiria, logicamente, essas duas pastas. Elas seriam vistas como uma só pelo sistema. Outra opção seria duplicar essas duas pastas e você sincronizaria essas duas pastas, a que está no seu computador e a que está no iCloud, a que também estaria no seu computador, ali dentro do iCloud Drive, através do rsync, próprio comandinho de terminal que faz essa sincronia, pode ficar rodando de tempos em tempos. Tem alguns outros aplicativos, sync folders, que faz isso, né? A sincronia de pastas. Coca, onde eu consigo unir duas bibliotecas de fotos sem ser pelo Power Photos? Eu só conheço o Power Photos, deve ter alguma outra opção que junte bibliotecas, ou você pode fazer manual. Você pega cada um dos álbuns e exporta. Lembra de, na hora de você exportar, tem uma opção a exportar com metadados lá nos ajustes do dentro do Fotos, para você exportar. Você não consegue fazer de todas as fotos. Tem o conceito de álbum. Você tem que ir álbum por álbum exportando, e aí importa no outro. Mas lembra de exportar com os metadados para você não perder nenhuma informação. E aí você vai fazendo álbum por álbum, vai colocando nominho, mas de maneira automática, não tem muito jeito. Eu iria de Power Photos. E Coca, qual é o aplicativo que você usa para monitorar o sono no Apple Watch? Hoje eu tenho usado o Pillow, travesseiro em inglês. E assim, com vocês falando com Coca e eu falando com vocês, eu vou ficando por aqui. Excelente feriadão!
Coca Tech.